Falamos de desporto agora na Rádio Observador, na edição deste sábado de E o Campeão É. Vamos avaliar os protagonistas do mundo do desporto com notas de Augusto Inácio, Pedro Henriques e João Pinto. Muito bom dia, campeões, sejam bem-vindos. Hoje é dia de derby. Falar-se-á pouco mais do que deste assunto, até porque o Sporting Benfica é uma espécie de segundo round, depois do jogo de terça-feira para a taça. Aqui está a 28ª jornada da Liga. De resto, já com o resultado do dia de ontem, o Farense venceu o Boa Vista por 2-0. Para esta tarde estão agendados Rio Ave, Gil Vicente e Famalicão Vizela. Mais logo ao fim da tarde, o Braga Aroca, mas é às 8h30 que concentramos todas as atenções. Também numa emissão especial de desporto aqui da Rádio Observador, nesse Sporting Benfica. És tu, André Maia, que estarás a fazer o relato desta partida aqui na Rádio Observador?
Vou ser eu e o Diogo Varela.
Muito bem. Vamos começar a avaliar este jogo de mais logo. Começo pelo Augusto Inácio. Augusto, é o jogo do título ou ainda não?
Bom dia a todos. É o jogo do título para mim, para o Sporting, se ganhar. Se ganhar, fica, como eu já disse, pé e meio campeão. Agora, claramente que para isso acontecer o Sporting tem que o ganhar. Agora, o Benfica, se ganhar também, fica também com boas perspectivas também de lutar por esse mesmo título. Mesmo um empate, e em caso de vitória do Sporting Famalicão, o Sporting fica com 4 pontos de avanço sobre o Benfica, continua com uma boa margem. Por isso o Sporting tem dois resultados que o podem favorecer. Ao Benfica, na minha opinião, só interessa a vitória, embora o empate também esteja no tempo de título, mas um bocadinho mais longe. Mas claramente que este vai ser um jogo que, se o Sporting ganhar, é o jogo do título para o Sporting.
Uhum. E Augusto, tendo em conta que temos visto nas últimas épocas o Sporting a ter algumas dificuldades a vencer em Alvalade o Benfica, conseguiu agora para a Taça de Portugal, mas para o campeonato, e têm sido grandes jogos, diga-se. Hoje esperas, pelo menos o Sporting teve aqui também uma alteração na questão da bilhética. Os sócios com Gamebox agora já podem vender o seu lugar no mercado secundário, tal como o Benfica já faz há alguns anos. Esperas que hoje os adeptos do Sporting também encham o estádio e consigam galvanizar a equipa nesse sentido?
Ah, de certeza absoluta é que vai lá estar muita malta de Sporting.
Achas que vai ser casa cheia?
Vai ser casa cheia, não tenho dúvidas disso. Vai estar também muita gente do Benfica, como é evidente, mas claramente que o Sporting jogando em casa teve sempre o apoio, mesmo em casa, mesmo de fora, da forma como o Sporting está a jogar desde que iniciou o princípio da temporada, que os sócios do Sporting e adeptos têm estado sempre presentes, quer em casa, quer fora. Naturalmente que hoje, como é um jogo em que se espera, os sportinguistas esperam ganhar o jogo, naturalmente que há um entusiasmo muito grande dentro da massa adepta do Sporting, por isso o estádio vai encher, de certeza absoluta, o Sporting vai ter muito apoio. Mas vamos ver se isso chega para ganhar o jogo.
Olha, e eu, ouvindo as palavras do Rubén Amorim ontem, Pote é uma opção, não disse se ia ser titular, não é? Rubén Amorim já nos habituou a não divulgar essa parte, mas diz que é a opção, está apto para o jogo. Pote, titular, na tua opinião, o que é que esperas?
Bem, vocês tinham que ter feito essa pergunta depois de eu ter falado com o Pedro Henriques, mas como ainda não falei com ele.
Já lá vamos,
Vou dizer que agora o trio de ataque do Sporting tem sido Paulinho, Guioqueres e Trincão. Pote estava fora por lesão, agora está convocado. Sinceramente, eu acho que o Pote vai jogar de princípio. Vai jogar de princípio porque o Pote não vai aguentar o jogo todo e depois vai ser substituído na segunda parte. Porque o Pote é aquele jogador diferenciado, tem o último toque, tem o último passe, tem um bom cruzamento, boas assistências. Enfim, é um jogador em que mais nenhum jogador no plantel tem aquelas características. Por isso eu acredito que hoje o Pote possa jogar de início e sai o Paulinho.
João Pinto, vamos olhar também um pouco para a equipa do Benfica. O que é que esperas das escolhas de Roger Schmidt, que tem, se calhar em relação a Ruben Amorim e à equipa do Sporting, oscilado mais os 11 e as escolhas que tem feito nos últimos jogos? Por exemplo, Florentino tem pegado um pouco mais de destaque. O que é que esperas e, na tua opinião, qual é que seria o melhor 11 para abordar esta partida de mais logo?
Bem, o que eu espero é exatamente a mesma coisa. Eu acho que ele vai entrar exatamente da mesma maneira, com o mesmo 11, vai se vestir da mesma maneira, as mesmas meias. Ele vai querer que corra tudo igual àquilo que correu na terça-feira, menos o resultado. Ele vai querer ganhar, mas com a mesma equipa. Vai apostar exatamente nos mesmos, no mesmo esquema, na mesma abordagem.
Isso para ti é boa estratégia? Àquilo que...
É assim, o Benfica na terça-feira fez provavelmente a melhor exibição da época e sem dúvida a melhor contra o Sporting. E portanto acho que mudar agora não era muito inteligente. Acho que correu tão bem que é para manter. Obviamente que o Sporting também percebe, e o Ruben Amorim disse-o duas vezes, uma vez na flash interview, outra vez na conferência de imprensa, que sabe quais é que são os pontos fracos do Benfica, nomeadamente o cansaço do Di Maria e a maneira como ele defende. O Benfica, no último jogo, teve um super jogo do Bá, e portanto acho que o Bá esta vez vai ser muito atacado e vai ser muito pressionado para não poder subir, para não poder ter influência no jogo, especialmente na maneira como depois se metia ali entre os médios e conseguia apoiar a saída de jogo. Portanto, acho que o Benfica vai querer fazer exatamente o mesmo. Não vai haver surpresa perceber como é que... Se Roger Schmidt...
Estamos aqui com algumas dificuldades em conseguir ter o João Pinto. A rede não está muito boa. O João Pinto já está a pensar no derby, claro está. Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, já voltamos ao João Pinto novamente, porque queria aqui fazer uma pergunta ao João. Mas Pedro Henriques, antes de irmos também ao teu 11 inicial, já é habitual, que sabemos que tens os 11 antemão e completamente certos. Mas gostava de saber o que é que esperas para este derby. Se também esperas um jogo diferente, como disse Roger Schmidt, ou se esperas uma coisa muito parecida com aquela que tivemos na Taça de Portugal. Um jogo muito intenso, com duas equipas em pressão alta, ou mais contenção hoje, tendo em conta que o jogo é para o campeonato?
Bom dia. Não, eu espero igual e diferente, ou seja, igual nessa perspectiva da intensidade, da disputa, do arriscar, do tentar ganhar o jogo, porque acho que só a vitória, vamos dizer assim, interessa às duas equipas, embora o Sporting, de alguma maneira, com este ponto de vantagem, com o jogo a menos, poderá ter ainda algum conforto se alguma coisa correr menos bem. Mas nesse aspecto espero igual. Diferente é que acho que aquilo que nós vimos na Taça de Portugal, em que havia a parte emocional e psicológica do Sporting ir lá, digamos, a meio do jogo com um golo de vantagem e ser no Estádio da Luz, fez com que tenhamos visto, na minha perspectiva, o melhor Benfica-Sporting, sob o ponto de vista do Benfica, o melhor Benfica-Sporting, no sentido que o melhor Benfica, porque tínhamos visto até agora o melhor Sporting nos jogos entre Sporting e Benfica. Eu penso que aqui vai ser diferente, primeiro porque é em Alvalade, porque os jogos não têm características iguais, porque os jogos nunca são iguais, e que mesmo repetindo os 11, mesmo com os mesmos jogadores, o facto de estarmos numa competição que tem características diferentes, de ser em Alvalade, de ser para o campeonato, acho que não vai dar-te se calhar tanto um Benfica tão mandão, e vai dar se calhar um maior equilíbrio, ou pelo menos o Sporting vai se reaproximar um bocadinho mais daquilo que temos visto. Penso eu que vai ser um bocadinho assim. Em relação aos 11, acho que não vai haver grandes mudanças. Depois não vai haver grandes mudanças, porque por um lado o Benfica, tendo tido uma tão boa prestação, talvez a melhor em relação aos jogos que o Sporting, não haverá grandes mudanças. E o Sporting também não pode inventar muito mais, ou seja, aquela gestão que de alguma maneira fez quando meteu o Géni no banco, quando não meteu o Morita logo de início, agora não é para fazer isto, porque este acaba por ser, neste contexto atual, o jogo do título. Se calhar depois para a semana estamos a falar outra vez no outro jogo do título qualquer, mas neste momento este é mesmo o jogo do título. Nessa perspectiva, o Sporting com o Israel, na defesa, Gonçalo Inácio, Coates e San Justo, Morita e Human, as alas com o Géni e Mateus Reis, e depois com o regresso do Pote, a regressar o Pote com o Trincão e o Gyökeres. O Benfica acho que vai manter tudo, portanto com o Turbine, com o Otamendi e António Silva, o Bá à direita, o Orsens à esquerda, o João Neves Florentino, que tem tão boa conta dado dos dois juntos, o Neres, Rafa, Di Maria e Tanksted. Portanto, no fundo, também não estou a inventar muito, eu acho que dificilmente vamos ter aqui alguma surpresa. Podíamos, outro dia o João Castro falava na defesa do Sporting, e falava entre San Justo e Quaresma, às vezes pode haver aí uma surpresa dentro deste ano. Vimos como o Quaresma reagiu tão bem quando foi colocado, neste caso, aos bichos, no bom sentido da palavra, quando jogou contra o Porto, mas eu penso que será, não será o Quaresma. Portanto, vamos ter aqui dois 11 que se vão aproximar muito disto, e claramente eu acho que neste contexto atual este é mesmo o jogo do título. E depois depende do resultado, e estou de acordo com o que disse o Gonçalo Inácio, com o que disse o Inácio, que realmente há aqui um aspecto. É, se o Sporting hoje ganhar, eu diria que 80, 90% do título está entregue ao Sporting. E o Benfica sabe isso.
Eu apoio essa ideia de termos o Gonçalo Inácio por aqui, no nosso programa.
Não, o Inácio, eu prefiro o Inácio.
O Augusto Inácio pode manter-se, mas...
Não, eu prefiro o Augusto Inácio.
Eu prefiro o Augusto também, se tiver que escolher. Até porque o Augusto já foi campeão europeu.
Sim, exato. E tem outra polivalência também, outra experiência.
Claro. Pedro Henriques, a escolha
aquela
de...
Aquela barba do Gonçalo Inácio. Aquela barba
que não tinha pelos para isso.
Pedro Henriques, vamos olhar aqui também um bocadinho a escolha de Artur Soares Dias. dias terá no VAR Luís Godinho esta partida. É uma boa escolha. Chega em boa forma Artur Soares Dias a este derby?
Repara, neste momento acho que todos os árbitros estão debaixo de fogo, de uma maneira geral. Mesmo aqueles que estavam, o caso do António Nobre, só para dar este exemplo, que estava a fazer uma ascensão, de repente tem aquele jogo, aquele duplo jogo com o da seleção e com o jogo seguinte com o Porto, e foi praticamente trucidado. O próprio João Pinheiro, que é um dos árbitros mais fiáveis também, não escapa neste momento à crítica e ao comentário. Portanto, é difícil neste momento acabar de teres um árbitro com a folha limpa, como no bom sentido da palavra. E, portanto, eu, se estivesse no lugar do Conselho de Arbitragem, tinha feito o mesmo. De todos os nomes, aquele que eventualmente poderá ser, mesmo não seja consensual, mas é o nome dos nomes, o que tem maior projeção no plano internacional, o que vai ao Campeonato da Europa, a malta anda aí toda, sempre, que os portugueses não vão lá nenhum, escrevam isto, portanto, vamos ter o Artur Soares Dias no Campeonato Europeu, etc. Portanto, eu acho que neste momento, nesta fase, era o Artur Soares Dias. Portanto, uma vez que aqueles valores que estavam a emergir, como é o caso de um João Pinheiro, um António Nobre, etc., tão queimados na praça pública por razões que nós sabemos, neste momento o Artur Soares Dias era o nome mais fiável, e depois ter no VAR alguém como o Luís Godinho, enfim, era dois ou três, era assim, à volta do mesmo. Tiago Martins agora também tinha estado num jogo bastante quente, entre Tiago Martins, Luís Godinho, o próprio João Pinheiro, estes são os nomes, o Miguel seriam os nomes mais consensuais, e portanto neste momento o Luís Godinho também estava afastado aqui dos holofotes, porque todos os outros estavam um bocadinho queimados, e portanto parece-me normal e natural para este jogo aparecer o Artur Soares Dias.
Certo. João Pinto, há pouco queria perguntar-te também, porque há pouco ficámos sem ti, ficaste aí...
Tu não imaginas o tempo que eu estive aqui a falar. Estive aqui incrível. Fiz aqui um discurso maravilhoso. Depois,
só que ninguém ouviu.
Que estava a falar sozinho. Pois. Exatamente.
Então, olha, não sei se era sobre isso que estavas a falar, mas se quiseres, tenta repetir. Queria perguntar-te, porque o Roger Schmidt ontem disse que o Benfica no jogo da Taça fez um grande jogo, mas que faltou a parte da eficácia. Tendo em conta isso, quem é que tu colocavas lá à frente para dar essa tal eficácia? Porque já se falou de Tengsted, já se falou também de Artur Cabral. Quem é que tu escolhias?
O Jonas. Não podendo ser o Jonas, o Marcos Leonardo. Para mim, o Marcos Leonardo é o melhor finalizador do Benfica. Agora, aquilo que o Tengsted fez no jogo da Taça tem que ser valorizado. O homem realmente correu muito, criou muitos desequilíbrios, pressionou muito bem a saída de bola. Agora, pronto, quando tens um avançado que faz bem isto, ficas feliz, mas depois ficavas mesmo contente era se ele marcasse golos, e portanto acho que o Marcos Leonardo tem que ser europeizado, que é para olhar para o Tengsted e perceber o que é que um avançado num grande clube europeu tem que fazer, mas acho que o Marcos Leonardo tem mais qualidade dentro da área, é um jogador de remate fácil, que só dá um toque na bola, e eu gosto muito disso. Portanto, acho que o miúdo vai ser jogador, vai ser um ponta-de-lança muito bom, mas provavelmente dentro do plantel o Roger Schmidt acha que ainda não é a altura e vai apostar no Tengsted.
Ora, vamos esperar até mais logo. Sporting Benfica, jogo do título ou não? Vamos esperar para ver às 20h30 da noite. O relato é aqui deste senhor que vos fala e também do Diogo Varela. Comentários do Mário Cajica, João Pinto, João Castro e Pedro Henriques, com a coordenação do Nuno Santos. Meus caros, vamos muito rapidamente ao Futebol Clube do Porto, até porque há aqui uma situação um pouco caricata, de certa forma. Tivemos ontem a notícia, já à noite, da CCDR, ou seja, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, mandar suspender a obra da Academia do Futebol Clube do Porto na Maia, uma obra que foi amplamente apresentada bem há pouco tempo, mas que agora está suspensa, sendo que também é notícia que a Polícia Municipal da Maia, quando se deslocou ao local da obra, não encontrou ninguém, não estava ninguém no local, estavam apenas as máquinas. Augusto Inácio, isto não augura nada de muito bom aqui para Jorge Nuno Pinto Costa, principalmente para este projeto da Academia da Maia, que já chega tarde e, pelos vistos, também ainda não arrancou propriamente.
Isto está tudo muito confuso. Repara que também os terrenos do Vilas Boas, também parece que há ali assim uma parte que é sim. Zona verde, não se pode construir. Agora do Pinto Costa na Maia, as obras pararam. É tudo muito confuso, as informações que chegam até nós são diversas, já não se sabe bem o ponto da situação, o que é que está no bastidor, o porquê é que foi apresentado os terrenos e as obras iam arrancar e porquê é que parou agora. Mas quando se apresenta um plano destes e uma maquete destas, tem que estar tudo certinho, tem que estar pronto para arrancar a obra, porque não se apresenta nada para depois, dois dias depois, parar as obras. Há qualquer coisa aqui assim por trás destas informações que eu não entendo, quer dizer, também não é público, e que me faz pensar, mas afinal, há terreno ou não há terreno? Pode-se construir ou não se pode construir? É só bocas de, por candidatos que as eleições estão à porta só para em inglês ver ou não é? Vai para a frente ou não vai para a frente? Tudo dúvidas nesta altura, tanto de uma parte como de outra, em relação aos terrenos. E o que é certo é que ainda não sabemos onde é que o Futebol Clube do Porto vai ter a sua academia. Não sei se vai ter este ano, se vai ter em 2030, não sei. O que é certo é da forma como isto está, não augura nada de bom, nem para um lado, nem para o outro.
O que é facto é que, para além da academia ser aqui um bocadinho arma política, quer de uma candidatura, quer de outra, a outra será talvez Sérgio Conceição, é que se tem tentado manter um bocadinho à parte do ato eleitoral, o que até já mereceu elogios por parte de André Villas-Boas, mas Pedro Henrique Pinto da Costa continua aqui a usar Sérgio Conceição como uma espécie de trunfo da sua campanha, deixando antever que se Pinto da Costa sai, Sérgio Conceição também sairá. Torna mais difícil, Pedro Henrique, a tarefa de Sérgio Conceição no que falta deste campeonato? Está ainda mais pressionado para os jogos, também devido a esta campanha eleitoral?
Bem, em primeiro lugar, o Sérgio Conceição mostrou claramente que está na candidatura, ou pelo menos não na candidatura no sentido de fazer campanha eleitoral, mas que apoia o Pinto da Costa, porque todos nós vimos quando foi aquela apresentação, o tal abraço inesperado que ele apareceu lá e emocionou bastante o Pinto da Costa, e portanto isso foi um claro e óbvio abraço de apoio, mesmo que não esteja a fazer campanha todos os dias. Depois, como treinador, obviamente que o foco dele é estar naquilo que é a equipa, o dia-a-dia, e mais do que estar propriamente a andar a cortar fitas e ir a inaugurações, etc. Também estou convicto que até que o Sérgio Conceição neste momento também, ele próprio tem criado desde estes episódios todos que teve lá na Espanha, agora estas declarações mais recentes, estes ataques às arbitragens, enfim, eu penso que o Sérgio Conceição entrou também aqui numa rota de colisão, se calhar até naquilo que é a continuidade dele no futebol português. Propostas não lhe devem faltar, possibilidades dele dar o salto para outros países e para outras ligas não lhe devem faltar, e portanto eu estou convicto que se porventura o André Villas-Boas ganhar as eleições, mesmo que o André Villas-Boas queira que o Sérgio Conceição continue, eu penso que uma coisa não vai jogar com a outra, e portanto deduzo que seria o momento para o Sérgio Conceição eventualmente dar uma volta na sua vida profissional. Agora, tudo depende também do resultado das eleições, mas não vejo grau de dificuldade acrescido para o Sérgio Conceição, porque neste momento o Futebol Clube do Porto vai tentar continuar a ganhar os jogos todos na Primeira Liga, porque ainda há ali uma classificação a manter ou a tentar não perder, porque penso que até o próprio segundo lugar poderá ser já difícil, mas é pensar no terceiro lugar, e sobretudo, não que isso mude a faceta daquilo que é um Porto. O Porto não pode lutar para ser só campeão da Taça de Portugal, chamemos-lhe assim, mas tem esse foco, que é pelo menos chegar à final e ganhar a Taça de Portugal, e acho que isso não vai mudar muito relativamente àquilo que é o plano de trabalho, mesmo que seja quem for o candidato que ganhe as eleições, acho que isso não vai mudar. Agora, estou convicto é que se André Villas-Boas ganhar, será mesmo o fim de ciclo de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, não porque o André não o possa convidar, mas porque se calhar o Sérgio Conceição pensará que será o melhor também para a vida dele.
Muito bem, vamos a notas. Começamos com o João Pinto, o campeão de hoje, e a tua nota, João.
Bem, o meu campeão de hoje é um jovem lateral direito do Lille, um miúdo português, Tiago Santos, que saiu do Estoril, foi para lá, é titular indiscutível e está a fazer uma belíssima carreira com 21 anos, um lateral direito de seleção que não tarda estará aí em grandes palcos.
Ora bem, vamos acompanhar. Desculpa, achavas que já tinhas...
Não, não, na boa, na boa, se quiseres, corta-me o pio, não faz mal. Não, primeiro a internet, pensar. Depois és tu, está tudo bem. Não, e depois a segunda nota vai para o Artur Soares Dias, que tenha um excelente dia de trabalho hoje, que tudo lhe corra como correu na primeira volta, onde ainda me lembro daquele momento em que ele está com o Otamendi e com o Coates, os três a rir e ele a pedir aos jogadores para respirarem. É esse tipo de atitude que os árbitros têm que ter, de controlar o jogo, e eu gostei muito dessa arbitragem dele na primeira volta e espero que se repita hoje.
Vamos ao Augusto Inácio. Augusto Inácio, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, ainda em relação àquilo que o João Pinto disse, o Tiago Santos, que era de Estoril e foi para o Lille, que eu já a época passada tinha dito que rico lateral direito que está aqui, o Sporting andava à procura de um, e eu disse, olha, este miúdo encaixava que nem uma luva no Sporting, e o Sporting foi para o Fresneda e o Tiago foi para o Lille, e é o jogador que é. Pronto, vale o que vale. Olha, deixa-me dizer que eu vou dar nota 15 para o Farense. E porquê para o Farense? Porque à medida que o campeonato vai se aproximando do fim, cada ponto é uma bênção. E o Farense já não ganhava há 9 jogos. Já estava a entrar numa daquelas dos 27 pontos e não sei dos 27 pontos, parece que tinha parado ali. Fez 30 pontos, o que é excelente nesta altura, faltando 6 jogos para o Farense para acabar a temporada. Por isso aquela vitória ontem foi muito importante. O Boa Vista está a passar por umas dificuldades muito grandes e aqueles jogadores do Boa Vista são os heróis, porque continuam a competir e honrar a camisola. Lutam dentro do campo por melhor resultado, mas ontem não conseguiram ganhar o Farense, por isso nota 15 para o novo ânimo que o Farense pode ter até o resto do campeonato.
Terminamos com o Pedro Henriques. Pedro, que é o teu campeão e que nota dás em dia de derby?
Sim, hoje é muito simples, é exatamente em dia de derby, portanto hoje não posso fugir a esta questão do derby, das emoções, do ambiente, de quão é extraordinário este Benfica Sporting, ou neste caso Sporting Benfica, e por isso uma nota de 20, por aquilo que desperta em termos desta emoção que é um jogo destes, seja qual for o ângulo e o ponto de vista que cada um aborde, seja o adepto, seja um antigo treinador, seja um antigo jogador, ou neste caso um antigo árbitro, que tive a sorte, o prazer e o privilégio de passar por 5 destes, e portanto é algo extraordinário, e lembrar-me das emoções que tinha, sei lá, 10 horas ou 8 horas antes do jogo. Aqui estou na Rádio Observador, logo também estarei, mas há uns anos atrás estava a preparar-me para entrar, não no Estádio Alvalade, no Estádio da Luz, e realmente é algo que não dá para descrever e que fica sempre, sempre, sempre gravado nas nossas memórias, e eu aproveito o meu Instagram sempre para colocar lá, neste dia, sempre qualquer coisa, e pronto.
Pus lá uma
jogada, chovia desalmadamente num desses derbys, por acaso acho que até pus num jogo do Estádio da Luz, nem pus ao Alvalade, mas chovia desalmadamente, e portanto havia ali uma falta, e como eu estava mesmo em cima do lance, aproveitei, que é para dar aquela imagem que eu corria muito e estava lá em cima dos jogadores.
São autênticos campeões, Augusto Inácio, Pedro Henriques e João Pinto, com as notas de hoje no Mundo do Desporto. Amanhã voltamos a reunir campeões, depois das 11:30.